Euronet Plus.
Visto de Bruxelas, a atualidade europeia analisada sempre à sexta-feira, à hora de almoço, numa sexta-feira já em julho, em que está em curso a presidência eslovena da União Europeia. Foi uma semana também de sessão plenária do Parlamento Europeu, onde este tema esteve em cima da mesa e onde os eslovenos apresentaram de novo as suas prioridades, um debate acompanhado pelo jornalista Vasco Gandra.
A presidência eslovena do Conselho da União Europeia apresentou aos eurodeputados as prioridades para o semestre europeu. Recuperação da economia, transição digital e ecológica, reflexão sobre o futuro da Europa, Estado de Direito, o alargamento da União, entre outros dossiers. Em geral, prioridades bem recebidas pelo Parlamento Europeu, mas muitas vozes no hemiciclo manifestaram críticas e deixaram alertas em relação à liberdade de imprensa e do sistema judicial, pedindo ao primeiro-ministro esloveno que respeita esses princípios no seu país. Pelo Grupo Liberal, o eurodeputado holandês Malik Asmani fez uma das intervenções mais críticas.
Por que não começa a pensar no futuro da Europa cumprindo o Estado de Direito, apoiando os nossos valores? Não lhe parece que a estabilidade da nossa segurança interna aumentaria? Infelizmente parece que quer fazer parte de um clube bastante sinistro que não aprecia a imprensa livre, que não consegue tolerar a independência da justiça ou respeitar de alguma forma os direitos LGBTIQ.
Sem mencionar especificamente a Eslovénia, o líder do PPE, Manfred Weber, lembrou que o Estado de Direito faz parte da história europeia, apesar de reconhecer que este princípio tem sido politizado.
Deixem-me ser muito claro, um problema relacionado com o Estado de Direito não é apenas um assunto interno de um Estado-membro, mas um problema de todos os europeus. E ainda mais importante, o Estado de Direito deve ser um princípio político evidente, sobretudo tendo em conta a nossa história europeia comum.
Já a líder dos socialistas, Iratxe Garcia, pediu que se respeite a oposição na Eslovénia e a pluralidade de opiniões.
Você sabe...
O senhor sabe que o respeito é fundamental na nossa tarefa. Respeito pelas opiniões diferentes para podermos avançar unidos na diversidade. Só assim se constrói a Europa. Respeito pela verdade, protegendo a liberdade de imprensa como um pilar indispensável para a democracia.
Os principais grupos políticos lembraram também ao primeiro-ministro a urgência em nomear o procurador esloveno para a Procuradoria Europeia, o organismo responsável pelo combate às fraudes com dinheiros comunitários.
Nesta edição, Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde,
boa
Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Ora, a presidência eslovena tem aqui ainda alguns pormenores relevantes para analisarmos. Desde logo porque a própria Eslovénia entra em semestre de presidência com turbulência interna e tem alguns telhados de vidro, ou não?
É verdade, tem. O primeiro-ministro esloveno, Janša, que é um grande adepto de Viktor Orbán na Hungria e quer aplicar, possivelmente, quer aplicar no seu país aquilo que fez Orbán na Hungria. Isso é muito negativo, porque Orbán não é só a questão dos homossexuais, que tem sido muito falada, é não só a não liberdade, a não independência do poder judicial, é o controle dos meios de comunicação social fazendo amigos, comprarem amigos políticos do primeiro-ministro que têm dinheiro e que compram esses órgãos para lhes tirarem naturalmente a independência e também a questão do Estado de Direito em geral. Orbán gaba-se de ter uma democracia iliberal com I, enfim, não com E, portanto, que não é liberal. Eu não sei o que é isso. Aliás, curiosamente, o primeiro-ministro da Eslovénia disse: não há democracias iliberais, isto é, a democracia é a democracia. Ora, isso não é verdade. Há muitas democracias que não são democracias, entre aspas, que não são democracias. Isso a Europa não pode prosseguir convivendo com um país membro que não tenha um mínimo de compromisso democrático.
Francisco, a Eslovénia é um país que decorre da antiga Jugoslávia, desmembrada no início dos anos 90, e promete dar aqui um impulso ao processo da relação com os Balcãs Ocidentais, sendo que os processos de alargamento têm sido relativamente congelados nos últimos anos, e estes próprios países têm também muito que andar do ponto de vista das condições para chegarem até à União Europeia.
É verdade, e nós temos o exemplo do alargamento anterior, o alargamento de 2004, que foi o maior de sempre, 9 países que entraram, sobretudo países de leste, do antigo, países que eram comunistas durante décadas, foram comunistas, e que entraram na União Europeia, fazendo algum caminho antes, é certo, mas não o suficiente. E, portanto, agora estamos as pessoas queixam-se que, por exemplo, na Roménia, na Hungria, há muitas falhas ao Estado de Direito, porque, enfim, não houve cuidado. Mas também era impossível nessa altura, estrategicamente, esses países queriam ligar-se mais ao Ocidente e livrar-se de Putin, embora, no caso de Viktor Orbán, da Hungria, ele mantenha uma excelente relação com o Putin e, inclusive, tem projetos conjuntos no campo de energia e outros.
E há ainda resquícios dos conflitos jugoslavos do início dos anos 90, que, por exemplo, impedem que um país como a Sérvia tenha condições de entrar, uma vez que tem um conflito aberto com o Kosovo, por exemplo, não é?
Exatamente.
Só a Croácia naquela região conseguiu, de facto, chegar até à União Europeia. Até agora, a Bósnia está também num impasse institucional há quase 30 anos.
Pois, e portanto, eu compreendo as reservas da União Europeia, porque, como disse, no anterior grande alargamento, era talvez um imperativo geoestratégico, porque esses países receavam ficar debaixo da órbita russa, mas agora já não há tanto esse perigo. No caso dos Balcãs, penso que não há tanto esse problema. Há o problema, exatamente, dos conflitos internos que eles têm, porque a Bósnia tem uma maioria muçulmana, a Sérvia tem uma maioria que não é muçulmana, e sabe-se que a Sérvia é muito hostil aos muçulmanos. Portanto, há que ser realista e ter cuidado e preparar muito bem essas entradas, porque senão, passados uns tempos, estamos a repetir o que está agora a acontecer com a Hungria, ou com a Eslovénia, com a Roménia menos, mas enfim, também aí não há grande razão, ou com a Bulgária, onde também há problemas, não de respeito ostensivo dos princípios democráticos, como é o caso de Viktor Orbán, mas de um certo laxismo e, portanto, uma alta corrupção.
Esta semana, no Parlamento Europeu, os parlamentares condenaram de forma veemente a recente legislação anti-LGBT na Hungria, consideram que isso é uma violação clara dos valores, princípios e leis da União Europeia, mas também criticaram e denunciaram, de resto, o desmantelamento da democracia e do Estado de Direito da Hungria. Pode ler-se nos comunicados de imprensa da sessão plenária do Parlamento Europeu, onde, aliás, já agora vale a pena sublinhar, a partir do Parlamento Europeu, a União das Misericórdias Portuguesas foi galardoada esta semana com o Prémio de Portugal de Cidadão Europeu. É um prémio atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu, que geralmente recompensa os projetos que promovam um melhor entendimento mútuo e integração entre cidadãos, envolvam cooperação cultural ou associados ao ano europeu em curso ou de valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Francisco, ainda tempo para comentar a posição de força, mais uma, da Comissária Vestager. A Comissão Europeia multou os fabricantes de automóveis, a Volkswagen e a BMW, dois fabricantes alemães, 875 milhões de euros, por um conluio, digamos, na restrição do uso de tecnologia de limpeza de emissões de carbono que haviam desenvolvido. É mais uma frente da Comissão Europeia nesta matéria.
É mais uma frente que já vem de trás. Esta comissária já esteve no elenco anterior, na anterior comissão, e salientou-se com multas sérias, nomeadamente a empresas grandes, alemãs, não só elas, mas também não escaparam. Neste caso, é mais uma vez, Vestager a mostrar que não cede perante a força económica de certas empresas O caso da Volkswagen foi um escândalo, não é? Eu sei porque tenho um carro Volkswagen, não é? E enfim, eles fizeram uma, mudaram lá o software, eu não devo pagar nada, mas de facto há países que não aceitam isso, que querem que haja uma indemnização. Portanto, é uma das forças da Comissão Europeia, é ser, digamos, implacável em matéria de concorrência, e porque sem concorrência não se pode falar em mercado interno.
Falando da concorrência, aqui a questão ecológica, de que resto já vamos falar daqui a minutos a propósito das ideias de Frans Timmermans no Euronet Plus Summit 2021, uma entrevista conjunta aos jornalistas que fazem parte da Rede Europeia de Rádios, que pertence também à Renascença.
É a atualidade europeia que continua em destaque daqui a instantes aqui na sua rádio.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.